Sr. Primeiro-Ministro, numa crise não há nada mais importante do que a confiança que as pessoas têm naqueles que estão a tomar decisões. E o Governo, aqui por alturas da apresentação do PES e do Orçamento Suplementar, definiu que este combate a esta crise teria três fases: a de emergência, a de estabilização e a de recuperação. Eu não sei qual é a fase que o Sr. Primeiro-Ministro acha que estamos, mas este orçamento mostra à sociedade que certamente não estamos na fase de recuperação, porque essa exige que haja medidas direcionadas para as empresas. Só com essas medidas é que poderá haver recuperação da economia e do emprego, emprego, emprego. Então vejamos o que é que o Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção, disse de medidas direcionadas às empresas. Falou de moratórias e de linhas de crédito Covid, duas formas não muito agradáveis de empurrar com a barriga. Falou das mais-valias dos imóveis nas transmissões de e para a esfera profissional. Uma medida que é um bocadinho estranha, vindo de um governo que o ano passado subiu a carga fiscal nestas atividades, sobretudo alojamento local, de 35% para 50%. Acho que as pessoas a quem esta medida se dirige preferiam que tivéssemos voltado ao regime que havia há dois anos. E falou finalmente do e-voucher, do crédito fiscal extraordinário em investimento e das tributações autónomas que não se vão aplicar às PMEs com prejuízos. Estas três medidas juntas têm um custo total que é metade, Sr. Primeiro-Ministro, metade daquilo que se estima vir a ser o aumento da massa salarial da função pública em 2021. Para as empresas há metade daquilo que vai ser dado em aumento de massa salarial da função pública. E há um vigésimo, este aumento da função pública é 20 vezes mais daquilo que vai ser aplicado no IRS Jovem e no IRS Bebés, criados no ano passado, para combater o efeito da fuga de talentos ou problemas demográficos. Isto mostra bem as prioridades deste orçamento e já não falo dos 1.700 milhões de euros para já que vão ser enterrados na TAP, enquanto há filas de espera sem fim de milhões de consultas, centenas de milhares de cirurgias e há mais de 7 mil mortos a mais por explicar desde que começou a pandemia. Com tudo isto, o Primeiro-Ministro não acha normal que os portugueses, quando olham para o Governo, em vez de sentirem a tal confiança, pressentem a desorientação?
Eu acho que os portugueses, quando olham para esta proposta de Orçamento de Estado, o que vem é coerência e continuidade da política que iniciámos em novembro de 2015, que permitiu virar a página da austeridade, devolver ao país mais crescimento, recuperarmos a convergência com a União Europeia em 2017, 2018, 2019 e ainda em janeiro e fevereiro de 2020, que permitiu ao país criar mais e melhor emprego, reduzindo as desigualdades e tendo as contas certas, recuperando a credibilidade internacional do nosso país, tendo o primeiro excedente orçamental. Aquilo que o país vê quando olha para esta proposta de lei de Orçamento de Estado é que vê o mesmo governo que prosseguiu esta política e que desde março tem enfrentado, da melhor forma que é capaz, uma crise que nunca ninguém imaginou e que nunca ninguém enfrentou. Quer do ponto de vista do desafio sanitário, com a gravidade da pandemia, quer também com a sua dimensão económica e a sua dimensão social. Senhor Deputado, nunca me esquecerei, porque foi das conversas que mais me impressionou, a conversa que tivemos na véspera do dia em que anunciei o encerramento das escolas, em que o Senhor Deputado chegou ali acima e me disse: António, não perca um segundo, porque nós vamos ter 35 mil mortos se não for feito nada imediatamente. Era esse o seu cenário nessa altura. E, felizmente, o país ainda está muito longe dessa dimensão catastrófica. Muito longe. E vamos continuar a trabalhar para apoiar aqueles que, na linha da frente, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, assistentes técnicos, assistentes operacionais, todos os profissionais de saúde, estão a dar o seu melhor para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e assegurar a melhor resposta possível a esta pandemia. Infelizmente, não podemos quer dizer que é uma má sorte nacional, porque esta é uma crise que atingiu todo o mundo e toda a economia global. Fala da TAP. 80% dos voos estão cancelados em todo o mundo. Há uma crise geral da aviação civil. E permita-me, sobretudo para alguém que durante tantos anos trabalhou na área do turismo, que não é adequado e correto falar da TAP e da realidade da TAP hoje, desconhecendo qual é a realidade da aviação civil hoje em todo o mundo e do setor do turismo hoje em todo o mundo. E por isso, aquilo que nós iremos fazer, comprovamos que era a estratégia correta ao longo destes 5 anos, não é retomar a austeridade, mas é, pelo contrário, continuar a apoiar o rendimento das famílias, continuar a apoiar o emprego, continuar a apoiar a criação, o investimento, porque esse é o melhor apoio que podemos dar às empresas. E faça as contas. Só na medida de apoio ao emprego e à retoma, nós temos mais de 900 milhões de euros que são atribuídos a fundo perdido às empresas. Não são só linhas de crédito com garantia de Estado. Não são só moratórias. São também transferências a fundo perdido para o apoio ao emprego e para o apoio à retoma. E é também o programa de recuperação e resiliência que apoia as empresas na transição energética, na sua descarbonização, na transição para a economia digital, no aumento do potencial produtivo. Sim, as empresas, nós sabemos que são essenciais para o crescimento económico e para a criação de emprego. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que não há empresas, não há criação de emprego, não há empresas que prosperem se nós não defendemos o emprego e não defendemos o rendimento das famílias. Sim, sobretudo num contexto de forte crise internacional, não tenho a menor das dúvidas, até um liberal não pode hesitar em necessitar, em definir como prioridade, apoiar a procura interna, porque quando a crise é global, é também cá dentro que nós construímos a recuperação da economia e o apoio às nossas empresas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.